12ª reunião ordinária, 1º de junho de 2020.
Convido a todos para ficar de pé, fazer a oração inicial. Antes, quero dar aí um minuto de silêncio ao filho do nosso servidor Antônio, né, que faleceu. Um minuto, então, de silêncio. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao vereador secretário que faça a chamada, senhores vereadores.
Vereador Cipriano. Presente. Vereador Arnaldo. Presente. Vereador Eliandro. Presente. Vereador Evandro. Presente. Vereador Gabriel, presente. Vereador Luiz Rogério.
Presente.
Vereador Márcio.
Presente.
Vereador Sebastião.
Presente.
Vereador Rodrigo.
Presente.
Passa a palavra ao presidente e todos os vereadores presentes.
Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Ofício número 44, 2020, do gabinete do prefeito. Senhor presidente, em resposta ao requerimento número 3, 2020, do vereador Evandro Reis de Carvalho, encaminhamos a anexo cópia da CI 85, de 21 de maio de 2020, das enfermeiras Jéssica Helena Gomes e Thaís Aparecida Paixão, onde esclarecem sobre os equipamentos não encontrados na UBS no início da atual administração do ano 2017. Esclarecemos que quando a atual administração assumiu em 2017, tais equipamentos já não se encontravam na UBS. E diante de tal situação, estão sendo devolvidos recursos públicos do convênio 987/2012 com a Secretaria de Estado da Saúde, sendo 36 parcelas mensais de R$ 3.563,18. O Executivo Municipal, diante da devolução dos recursos do convênio e o desaparecimento dos equipamentos, ingressou com uma ação civil pública contra os gestores da administração passada, que tramita perante a 2ª Vara Civil da Comarca de Lavras, processo 5.000.102-88-2018-813-0382. Sendo para o momento, subscrevemos atenciosamente Fabiana da Silva Moretti. Segue anexo, eu sei que foi encaminhada ao vereador Evandro. Ofício número 46... 2020, gabinete do prefeito. Em resposta ao requerimento número 16/2020 do vereador Evandro Reis de Carvalho, informamos que as doações de lotes no conjunto habitacional Lagoinha 2, feitas pela administração anterior, estão no âmbito da terceira promotoria de justiça da comarca de Lavras. Desta forma, qualquer informação a respeito deve ser requerida diretamente à terceira promotoria de justiça. Sendo só para o momento, subscrevemos atenciosamente Fabiano da Silva Moretti, prefeito municipal. E o ofício número 2/2020 do controle interno do município, em resposta ao requerimento número 14/2020. Em resposta ao requerimento da Câmara Municipal 14/2020, do vereador Luiz Rogério das Boas, requisitando o envio de contratos e processos de compra relacionados ao requerimento, encaminhe anexo e mídia digital conforme solicitado. Cordialmente, Daniela Aparecida Carvalho Santiago, controle interno. A mídia contendo os documentos já foram encaminhados ao vereador. O ofício número 47/2020 do gabinete do prefeito, e já cito 1º de junho de 2020. Senhor presidente, servimos o presente para solicitar de Vossa Excelência a retirada do projeto de lei complementar número 1 de 2020, que altera os anexos 1, 2 e 3 da lei complementar 758, de 8 de janeiro de 2003, bem como do projeto de lei ordinária número 18 de 2019, que autoriza a concessão de direito real de uso de bem imóvel e da outras providências, concessão para a Associação de Doces São José, ambos encaminhados pelo Poder Executivo Municipal a esta Casa. Sendo só para o momento, escrevemos atenciosamente Fabiano da Silva Moretti, prefeito municipal. Em relação às proposições, temos a indicação número 26, subscrito pelo vereador Eliandro Rodrigues de Souza. O vereador que a subscreve requer nos termos do artigo 113 do regimento interno desta Câmara que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que urgentemente sejam feitos reparos nas estradas das comunidades de Contendas e Córrego do Paiol, pois as mesmas estão com muitos buracos e sem condições para tráfego de veículos. O vereador salienta que os moradores têm reclamado da situação e alguns têm feito reparos por conta própria, mas o correto é fazer um serviço completo de recuperação dessas estradas, como meio de oferecer mais conforto e segurança para os moradores e demais pessoas que trabalham nesses locais. Nesse termo, espero que espero o referimento e já sempre meio de junho de 2020. Indicação número 27 de 2020, subscrito pelo vereador Sebastião Leonardo Mesquita. O vereador que a subscreve requer nos termos do artigo 113 do regimento interno dessa Câmara que seja encaminhado expediente para o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais, DRMG, solicitando a instalação de radares na rodovia MG-335, na localidade apontada na figura em anexo, como meio de conter o grande número de acidentes no local, várias dessas com vítimas fatais. Como pode ser observado na figura, existe uma estrada rural e uma via proveniente de uma indústria, que são perpendiculares à rodovia, onde o tráfego de veículos é intenso e, frequentemente, veículos que saem dessas estradas colidem com os veículos que trafegam na rodovia e, sendo assim, redutores de velocidade contribuirão para que acidentes não aconteçam no local. Neste termo, se pede a espera honrosa deferimento e já se meio de junho de 2020. Indicação número 28, também do vereador Sebastião Renato de Mesquita. O vereador que essa subscreve requer nos termos do artigo 113 do regimento interno dessa Câmara que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito solicitando que seja determinada a retirada de barranco do lado direito nas margens da rodovia MG-335, sentido Ijaci-Lavras, nas proximidades do cruzamento com a estrada de acesso à comunidade do Tanque. Tal serviço visa alargar a rodovia neste ponto e oferecer mais visão aos motoristas que vêm da comunidade do Tanque para adentrarem na rodovia e assim evitar que acidentes aconteçam no local. Neste termo, pede espera honrosa deferimento, já se, 1º de junho de 2020. Requerimento número 18, 2020, subscrito pelo vereador Eliandro Rodrigues de Souza. O vereador que essa subscreve requer nos termos legais e regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, requisitando informações sobre quando e de que maneira a prefeitura procederá os devidos reparos na ponte sobre o Rio Capivari, na divisa dos municípios de Jaci e Tumirim, desde que já não tem como passar pela mesma. Segundo notícias, a prefeitura faria tal reforma há 4 meses. No entanto, até agora nada foi realizado e a situação da ponte está crítica, oferecendo sérios riscos de acidentes para os que se arriscam em passar por ela, seja em veículos de qualquer espécie ou até mesmo a pé. Isso vem gerando diversas e justas reclamações. São termos em que pede e espera o deferimento, sala das sessões, 1º de junho de 2020. Requerimento número 19 de 2020, subscrito pelo vereador Evandro Reis de Carvalho. O vereador que subscreve requer nos termos legais e regimentais, envie expediente para o senhor prefeito, requisitando que seja determinada a Secretaria Municipal de Educação ou a quem de direito, que envie a esta casa, informações sobre como estão sendo gastos os recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino em nosso município, neste período de paralisação, em decorrência da pandemia do coronavírus, Covid-19, bem como seja informado o valor do saldo que a Secretaria Municipal de Educação dispõe para aplicar no setor e o que está sendo planejado para aplicação dos referidos recursos. Neste termo, pede a espera honrosa deferimento, sala das sessões, 1º de junho de 2020. E o requerimento número 20 de 2020, do vereador Eliandro Rodrigues de Souza. O vereador que subscreve requer nos termos legais e regimentais que seja encaminhado expediente para o seu prefeito, requisitando cópia integral dos processos administrativos de aprovação dos loteamentos / desmembramentos denominados Sebastião Rodrigues de Souza 1, Sebastião Rodrigues de Souza 2 e Águas da Serra. Esclarece que as cópias requeridas poderão ser entregues em formato digital, seja em mídia ou por envio direto ao e-mail da Câmara Municipal de Jaci. Sem mais para o momento, renovamos o protesto de elevada estima. Sala das sessões da Câmara, 1º de junho de 2020. Um requerimento também, subscrito pelos vereadores Rodrigo Douglas Vilas Boas, Sebastião Leonardo de Mesquita e Helena Rodrigues de Souza. Requerimento de abertura de comissão parlamentar de inquérito para apuração de denúncia. Sentido senhor Luiz Rogério Vilas Boas, presidente da Câmara Municipal de Jaci. Os vereadores que subscrevem, com fulcro no artigo 46, parágrafo único do regimento interno da Câmara Municipal de Jaci, requerem a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, com o escopo de apurar graves denúncias feitas por servidores públicos efetivos do município de Jaci, alegando irregularidades administrativas no setor de recursos humanos do Poder Executivo Municipal. Sala das sessões, 1º de junho de 2020. Em relação aos projetos em pauta para primeira votação, o projeto 11 de 2019, que define os critérios de compensação integral diária a ser transferida ao município na aprovação de condomínio urbanístico horizontal e das outras providências.
O 11 aqui eu vou pedir vista, ele está presente. 11-19.
O projeto número 18-2019, que autoriza a concessão de direito real de uso de bem imóvel e das outras providências, seria a Associação de Idosos São José, foi retirado pelo Executivo através do ofício 47-2020, protocolado nessa data de hoje na Câmara. E também, da mesma forma, retirado pelo Executivo no mesmo ofício, o projeto de lei complementar número 1-2020, que altera os anexos 1, 2 e 3 da Lei Complementar Municipal 758, de 8 de janeiro de 2003. Então, só isso, presidente, os comunicados.
O Sebastião pediu no 8/20 e o Evandro pediu no 11/19.
8/20.
Vou pedir aqui o nosso assessor jurídico, o doutor Júlio, que o senhor Luiz Lima, morador lá do bairro Novo Horizonte, mandou uma carta. Eu pediria então ao nosso servidor que faça a leitura aqui na tribuna, de forma que ele foi pedido por ele, né? Fala dessa pandemia, né? Então ele mandou por escrito para que ele faça a leitura aí da carta dele.
Boa noite, senhores vereadores. Eu vou ler a carta aqui, né? Tem algumas questões que eu vou tentar deixar claro quem está dizendo e quem não está dizendo. Então, a carta começa com o professor Luiz Lima dizendo o seguinte: prezado vereador Leandro, diante da falta de água no bairro Novo Horizonte, e sem querer importunar o secretário de obras num momento pessoal tão delicado, entrei em contato com o prefeito via WhatsApp e transcrevo a seguir o que tratamos com alguns comentários que julgo importantes para que alguma coisa seja feita em caráter de urgência e prioridade absoluta. Gostaria de destacar e agradecer ao prefeito por ter me atendido. Entendo as dificuldades dele, mas acho que todos devem se envolver na solução deste problema. Observação, que é o que eu vou tentar explicar para vocês. Texto entre colchetes em negrito e itálico são comentários meus, no caso dele, Luiz Lima. Então ele enviou uma mensagem para o Fabiano, segundo ele diz, com o seguinte teor: Fabiano, bom dia. Quem fala é professor Luiz Lima. Estou entrando em contato para não importunar o Toninho por este momento difícil dele. A situação é a seguinte: estamos no quinto dia sem água, numa situação de quarentena, em que somos sugeridos pela própria prefeitura para ficar em casa. Esta é uma situação inaceitável. Gostaria que você tomasse providências efetivas, porque sempre existe uma explicação, mas não existe uma solução. Eu acredito que a água vai para uma caixa d'água que tem ali próximo, de uma fazenda, e dessa caixa está indo facilmente para outro lugar, porque não há uma pressão na água quando chega aqui em casa. E o dia que cai a energia, imediatamente para de chegar água aqui. Ou seja, não existe uma coluna de água naquela caixa. É preciso verificar isso. É preciso fazer alguma coisa, e eu não queria importunar prefeito em relação a este assunto, mas tenho visto vídeos, muitos xingamentos. É uma situação muito complicada, muito difícil. Eu chego a imaginar que quase é um caso de polícia. Precisava ver isso aí. Precisava ver os usos dessa água, pois abastecimento humano é prioridade. Entenda isso, pelo amor de Deus. Entende? Parece que vocês não conseguem entender isso. Só para facilitar, prefeito, quando eu falo prioridade, tudo que está sendo feito na cidade tem que parar e todo mundo resolver o problema da água. Se está abrindo rua, se está asfaltando rua, seja lá o que for, isso não é prioridade. Então entenda isso. Eu acho que se eu fosse prefeito de Jaci, eu faria uma reunião com todos da prefeitura e diria: por favor, parem o que estejam fazendo e vamos resolver essa situação. Se nós tivermos que buscar água, colocar água com pipa, obviamente tratada, naquele reservatório lá, que seja feito isso. E aí a resposta do prefeito para o senhor Luiz Lima. Luiz Lima, bom dia. Aqui, recebi seu áudio, o vídeo, aí entre parênteses com o comentário do próprio Luiz Lima, que ele se refere ao vídeo do vereador DJ sobre o problema da falta de água. E eu já tinha visto esse vídeo já. Realmente o Toninho está passando por momentos de muitas dificuldades, mas Deus está no controle. Ele já está na luta já, porque é um rapaz que mesmo neste momento de tamanha dificuldade, se ficar em casa, acaba ficando pior ainda. Mas vamos lá então. A água de vocês não é uma água que vem daquela caixa perto da fazenda. Ela já está desativada há muitos anos. A água que vai para vocês é água que é bombeada direto do poço artesiano, infelizmente. Por isso que quando cai energia, rapidamente a água acaba aí para vocês. Outro ponto que vale a pena a gente falar aí, que é aquela caixa que o DJ vereador colocou no vídeo, na fala dele aqui, aquela caixa só derrama porque está sendo bombeada a água para vocês. Essa caixa só derrama porque ela está sendo bombeada a água para vocês, infelizmente. Aí vem um comentário do Luiz Lima com relação a essa fala do prefeito. Ele comenta o seguinte: bastaria instalar uma boia de grande vazão na entrada da caixa. A água continuaria indo para o bairro e não haveria derramamento. E aí prossegue a resposta do prefeito. Não tem como. Se eu desligo a bomba para a água não derramar, a água não vai aí para vocês. Principalmente porque chega a água aí para vocês, principalmente no período noturno. Estamos olhando, estamos empenhados em resolver isso o mais rápido possível. Porque realmente, como o senhor mesmo disse, é uma coisa desumana. É muito desumano mesmo. Mas estamos fazendo todo o possível para resolver o problema aí. Mas o Poço Artesiano é um dos poços mais antigos que temos aqui dentro do município. Este Poço Artesiano já desbarrancou, já apresentou problemas. Não tem como ficar bombeando a água dele 24 horas. O senhor sabe que todos os poços aqui do município, eles trabalham dessa maneira. Então a gente está procurando um meio para a gente solucionar isso aí. De fato, sem água de tudo... acredito que não fica, não, porque eu passo nessa via aí, muito nessa rodovia, e sempre vejo água caindo ali. Aí vem um comentário do Luiz. A água que se vê é esgoto que não é recolhido e muitos moradores, sem instruções, jogam na rua, alimentando ratos e outras pragas. Além disso, algumas casas têm cisterna com água bastante vulnerável à contaminação. E agora volta a resposta do prefeito. Sempre passo ali na fábrica de blocos, vejo eles trabalhando, vejo água ali. Então, às vezes não tem água como de fato deveria ser, 24 horas por dia. A todo tempo que você abrir a torneira, sai água ali. Mas alguma coisa ali, acredito que deve cair. Nem que seja o mínimo ali, deve cair. Mas qualquer coisa, estou à disposição. Grande abraço, a gente vai procurar meio de resolver este problema aí. E aí volta a resposta do Luiz para o Fabiano. Fabiano, vamos lá. Aqui em casa, para você ter uma ideia, a água não sobe na caixa de jeito nenhum. Então eu tenho uma caixa que fica no chão, entendeu? Que aí fica mais fácil cair água nela, e há 5 dias não caiu água nela. Não subiu um centímetro, ou seja, não caiu água. Nem de dia, nem de noite. Pelo menos aqui em casa. Eu queria sugerir a você, em caráter de emergência, contratar uma perfuratriz e perfurar um poço aqui próximo ao bairro para poder atender este bairro. Inclusive, desconectá-lo da fábrica de blocos, porque isso é prioridade 2 ou 3. Existe uma lista de prioridade de abastecimento de água. Animal, por exemplo, fica em segundo lugar. Então, eu acho que, em caráter de emergência, você consegue verba. Eu tenho pessoal que tem perfuratriz rotopneumática e em um dia eles perfuram um poço desta tubulação. Um poço com camisa de 6 polegadas atenderia numa boa esse pessoal aqui. Então eu acho que isso precisa ser em caráter de emergência, porque senão as pessoas terão que ir embora. Terão que ir embora porque não tem água. Simplesmente isso. Aí a fábrica de blocos fica fabricando blocos numa boa. Tanto é que eles compraram agora duas caixas de 10 mil litros. Isso aí precisa de uma intervenção urgente. E agora o Fabiano respondendo essa mensagem do Luiz. Ô Luiz, boa tarde. Aqui, eu vou olhar essa questão que você falou aí, porque a gente tem que correr atrás de recursos. Vou ser sincero com o senhor. Nossa arrecadação em abril caiu 525 mil, que o que representou no ano passado e foi 25,3% da nossa receita que caiu. Para este mês, sem fechar número mesmo, sem fechar sistema, nós, em relação ao mês do ano passado, a gente no início, no meado da semana passada que eu tive esse dado, a gente já estava em 31%. Então a arrecadação nossa deve cair mais de 500 mil novamente. Então nós não temos hoje dinheiro para fazer esse investimento. Aí vem um comentário do Luiz, que ele fala o seguinte: o posto completo custaria 60 mil reais. Aí volta o Fabiano. Vou ser sincero para o senhor. Nós vamos olhar essa questão da fábrica de blocos e dessas coisas assim, do uso indevido da água. Mas a gente não pode, eu vou olhar, a gente não pode dar uma certeza para o senhor agora de furar um novo poço artesiano, até porque, até que eu contrate e faça o processo direitinho para mim poder fazer mesmo em caráter de urgência, dia 20 agora a concessão já é para a Copasa. Então, tem que olhar isso com o jurídico também, porque eu não posso estar fazendo investimentos nesse sentido. Lógico, volto a dizer para o senhor que é prioridade zero a água para subsistência humana. Mas eu tenho que olhar essa questão jurídica, porque depois o vereador não vai pensar duas vezes em falar que eu estou fazendo obras, investimentos para Copasa, tá bom? Mas aí eu passo para o senhor direitinho. Qualquer coisa, estou à disposição. Aí o Luiz responde ao Fabiano. Exatamente o que eu disse. Desde 1995, somente explicações. Solução efetiva significa, por exemplo, buscar água tratada em outro lugar e despejar na caixa d'água ao lado da polícia. Gostaria que seu raciocínio fosse em direção de soluções e não de explicações políticas sem efetividade alguma. Administrar uma cidade requer destreza, conhecimento. Não preciso explicar mais não. Aí eu, Fabiano, respondendo ao Luiz. Aqui, professor, a solução eu já busquei. Dia 20 agora deste mês é a Copasa que vai cuidar da água, porque eles são especialistas. São uma empresa que vive disso, de tratar água, esgoto e distribuir para a população. Qualquer coisa estou à disposição. Não vou explicar mais nada não. Passar bem. E aí vem os três questionamentos do Luiz, para finalizar. Ele coloca, pergunto, como passar bem sem água? A Copasa vai assumir dia 20. Então faltam 19 dias que ficaremos sem água? E quando a Copasa assumir, eu imagino que ela não resolverá o problema de imediato. Sem assinatura.
Foi lido aí a carta, né, do nosso morador, cidadão, Luiz, professor da UFLA, especialista em água, tratamento de água também. Os projetos, gente, o prefeito, ele retirou, né, o projeto que autoriza a concessão de direitos reais de solo pro, que seria das doceiras São José. E também do plano diretor que estava alterando, um de 2020. E tem um projeto que já entrou na casa e foi retirado também por ele várias vezes, que é o 11 de 2019. Eu ia pôr em votação hoje, está em vista com o vereador Evandro. Mas mesmo assim, para recapitular as ideias, eu gostaria que o doutor Júlio desse uma simples explicação desse projeto, que eu também já não posso ficar segurando o projeto. Ele é desde 2019. Já tem aí muito tempo na casa. Os projetos que estão na casa agora, ou pede vista, ou aprova, ou reprova. Vai seguir em frente. Então eu peço ao doutor Júlio que dê uma explicação, porque tem muito tempo que está na casa.
Boa noite de novo, senhores vereadores. antes de mais nada, também me coloco à disposição para esclarecer qualquer dúvida a respeito desse projeto. Mas, basicamente, é o projeto de lei número 11 de 2019, que define os critérios da compensação integral de área a ser transferida ao município na aprovação de condomínio urbanístico horizontal e da outras providências. A primeira coisa que a gente tem que analisar aqui é que essa é uma lei que ela não está autorizando ou desautorizando nada. Ela é uma lei simplesmente que fixa critérios para uma coisa que já está prevista no plano diretor de Jaci. Aliás, o plano diretor de Jaci, mesmo antes das alterações que foram feitas nele, já era um plano diretor que previa essas questões dos loteamentos fechados, dos condomínios urbanísticos, condomínios de lote, que era uma figura jurídica.
A minha dúvida seria essa. Esse projeto, ele é legal ou não? O plano diretor prevê essa...
Porque recentemente nós tivemos algumas alterações legislativas no país e que foram muito importantes justamente para esse tipo de empreendimento, que são os condomínios fechados. Até 2000 e... deixa eu só confirmar o ano que teve a alteração. Até 2017, até o dia 11 de julho de 2017.
Isso agora.
Do ano retrasado, né? Ainda não havia no Brasil, em âmbito federal, estadual, uma legislação que regulamentasse os chamados condomínios de lotes. O que havia era uma interpretação do sistema jurídico existente até então, que é a Lei 6766, que é a Lei de Loteamentos, 6766 de 79, onde alguns municípios e alguns órgãos do Poder Judiciário acatavam aquela possibilidade em razão da competência do município para legislar em relação ao direito urbanístico, competência essa dada pela Constituição Federal. No caso específico aqui, trata-se do condomínio náutico Porto da Pedra 3, né, de responsabilidade técnica e ônus financeiro da JMB Empreendimentos Imobiliários, está em fase de aprovação. E o que essa lei vem trazer? O artigo... deixa eu só achar aqui. Isso. O artigo 63 do plano diretor de Jaci está inserido dentro da seção 5 dos condomínios urbanísticos horizontais. E o plano diretor de Jaci, se eu não me engano, é de 2014. Então, lá em 2014, Jaci já tinha essa previsão de aceitar esses condomínios urbanísticos, que são os condomínios de lote, né?
É
isso a gente nem precisa mostrar, porque todo mundo está vendo aí que está cheio de condomínio aqui. O artigo 62, ele diz o seguinte: considera-se condomínio urbanístico horizontal a divisão de imóvel em unidades autônomas privativas à edificação, as quais correspondem a frações ideais das áreas comuns. Isso aqui não é importante, não, mas o importante é o 63. Os condomínios urbanísticos horizontais atenderão aos seguintes requisitos. Inciso 4. Instalar e manter a infraestrutura básica, a limpeza pública, os espaços comuns e o seu próprio sistema viário. Os condomínios de lote, os condomínios fechados, eles têm essa particularidade de que a infraestrutura interna, intramuros, é toda de responsabilidade deles, dos próprios condôminos, que eles que vão manter as ruas, vão manter as calçadas, os sarjetos, os sistemas. Além dessa questão de infraestrutura, o artigo 63, ele prevê, no parágrafo 1º, diz o seguinte: na aprovação dos condomínios urbanísticos horizontais, é obrigatória a transferência para o município de área correspondente a 10% da área total do empreendimento, fora dos limites condominiais, destinada a fins institucionais. O que isso quer dizer? O condomínio, como ele é fechado por muros, você não tem áreas institucionais dentro dele. Por quê? Porque o poder público não precisa instalar uma escola dentro de um condomínio, não precisa e não deve, né, instalar um posto de saúde dentro de um condomínio, uma escola pública, isso não pode ser feito. Então, para compensar o que tem na lei de loteamento, quando parte do empreendimento de loteamento é transferido para o poder público no ato de registro, nós temos essa compensação aqui nos casos de condomínios urbanísticos. Porque se não fosse essa compensação, os condomínios edificariam, fariam os loteamentos e o município não teria nenhum tipo de contrapartida para instalar equipamentos públicos na região que vai se desenvolver naturalmente ali em razão do crescimento da renda e tudo mais. Então, isso é um ponto. Aí, o parágrafo 2º, que foi incluído no plano diretor pela lei complementar número 1287 de 2016, que passou nessa Câmara aqui no ano de 2016, ele dispõe o seguinte: o Poder Executivo Municipal, em comum acordo com o empreendedor, poderá aceitar a compensação integral ou parcial da área citada no parágrafo 1º desse artigo, ou seja, a área lá de 10%, por obras de infraestrutura, saneamento, sociais e ambientais. Aí que vem o motivo da lei que nós estamos julgando aqui. Sendo os critérios desta compensação definidos por lei específica. No caso aqui, esse projeto de lei, ele vem fazer uma compensação dessa área de 10% do loteamento lá do Porto da Pedra 3. É, se a gente fosse pegar lá um pedaço do Porto da Pedra 3 depois de murado, já com lote, essa área estaria avaliada hoje em R$ 800.486,38. Para esclarecer para vocês, se tiver...
Essa avaliação tem aí dentro do projeto?
Tá tudo aqui, todas as avaliações, R$ 800.000. E a JMB, ela está ofertando, em compensação, obras e serviços que foram estimados, de acordo com planilhas da CETOP, de acordo com vários laudos que tem aqui dentro do projeto, em R$ 1.406.604. Então nós temos aqui uma diferença de R$ 600.000 entre o que vale a área dentro do condomínio e o valor da obra que está sendo compensada com o município, né? Só que no próprio projeto já tem uma previsão de que o empreendedor, ele abre mão dessa diferença. Então, o que ele está propondo fazer aqui, e no meu parecer eu coloquei até uma fotinha aqui do projeto, até para mostrar para vocês aqui, que eu achei interessante, ele quer fazer uma praça, né? Ali em volta, de frente ao condomínio, né?
Tem uma área lá.
E é uma praça que, segundo... Tem um estudo aqui, é um documento bem, bem grande, que tem todas as especificações aqui, questão de pavimentação, passeio de proteção e tudo mais. Mas é uma praça que tem por objetivo proporcionar aos moradores de seu entorno equipamentos e estrutura física para a prática esportiva, promovendo assim o bem-estar, saúde e lazer da população e jaciense. Aí tem a previsão aqui de uma pista de skate, né? Tem a previsão de uma quadra poliesportiva. Então, esse é o projeto. O plano diretor, no parágrafo 2º, artigo 63, autoriza essa compensação e exige que essa compensação seja feita por lei. Então, por isso que o prefeito mandou essa lei para cá. Porque ao invés do empreendedor comprar um terreno de X reais fora do condomínio e deixar esse terreno na mão do município para poder cuidar e fazer a manutenção, ele não pega esse terreno e troca isso por obras e serviços na construção de uma praça, que é uma questão social. Não só social, mas de educação, de cultura, de lazer. Nós temos várias coisas envolvidas aqui. Então, o meu parecer aqui é pela constitucionalidade e legalidade do projeto, tanto com relação à Constituição Federal, quanto às leis que se aplicam, e também com relação ao plano diretor de Jaci. Se alguém tiver alguma dúvida, eu posso esclarecer. Pois não, Arnaldo?
Eu entendi até
Uhum.
Aqui se refere ao seguinte, a questão da praça corresponde, na realidade, à questão do terreno doado pela prefeitura. Então, o que teria que eu percebi isso, você tem que fazer um investimento de acordo com aquele dinheiro que vale para aquele terreno.
É, então, aí eu vou te explicar o que eu entendi sua pergunta. É, a questão é a seguinte, a prefeitura, ela não está doando o terreno.
Não está doando o terreno.
É, não está doando. O que existe é uma área institucional da prefeitura ali naquele local, isso aqui está descrito aqui, e que a prefeitura não está dando destinação. Então, aquilo ali está ali. Vai ficar parado, ou vai acabar, ou vai, a prefeitura tem interesse em fazer alguma coisa. Então, ao invés da prefeitura ganhar mais um terreno desse, o que está acontecendo? Está tendo uma oferta dentro da previsão do plano diretor para que não venha esse imóvel para o patrimônio do município, mais um, e que um imóvel que o município hoje já tem e que não está tendo a destinação devida seja transformado numa coisa que vai servir à população. É esse o ponto.
Quando o produtor vai fazer a praça, ele vai fazer uma praça de acordo com o valor que ele quer colocar naquela praça. Ele pode simplesmente fazer uma praça de serviço, como pode chegar simplesmente colocar uma grama, colocar um banco e construir a praça. O que nós estamos dizendo, que talvez, se está questionando aqui,
entendi,
é que o valor do vale terreno, que seria dado da praça, a gente não está questionando que a gente quer, na realidade, o terreno. Querendo a função da praça, mas sim, correspondente ao valor do terreno.
Então, me permite, só que a diferença, só para vocês aqui, só para a gente não perder, porque é o seguinte, aqui de acordo com o projeto de lei, o levantamento do custo para a execução das obras da praça foi feita por um engenheiro, né? E com base nas planilhas da CETOP, que são planilhas oficiais de custo, que são usadas em todos os processos de licitação. De acordo com a lei 8666. E essa diferença de valor que pode estar ocorrendo é porque, vamos concordar também, não teria como a gente pegar o valor do terreno, diluir ele em dinheiro e falar assim, não, você tem R$800 para construir uma praça. Você constrói onde você quiser. Na verdade, a praça ela tem esse custo efetivo para ser construído.
Mas a dúvida é, Júlio, a minha também.
Uhum.
Esse terreno dentro do condomínio, ele tem o mesmo valor? Ele foi avaliado?
Foi.
Quantos mil?
800 mil.
Está aí no projeto?
Está aqui.
O que está hoje?
Não está lá hoje. O laudo que está aqui já considera com valor de mercado como se lote fosse.
Foi uma empresa que avaliou?
Exatamente, uma empresa. Tá tudo, todos os laudos estão aqui.
O valor do empreendimento da praça chega próximo do valor ou não?
Não, ele supera. Esse é o ponto. Então, ó, o município teria que receber um imóvel no valor de 800 mil.
Isso
certo?
É comprovado aí.
Tá tudo aqui. Quem quiser sentar comigo aqui, eu mostro a documentação, tudo certinho. Então, o município ia receber um imóvel de 800 mil. Para não receber esse imóvel de 800 mil, que não é dentro do condomínio, é fora, teria que achar.
É um terreno fora.
Um caso que aconteceu isso, que é muito lembrado aqui, é o caso da Migrante.
A Migrante foi.
Exatamente. Só que a Migrante, ela trocou no terreno, na metragem, na época, se eu não me engano, não teve nem questão de avaliação de quanto valia um, quanto valia outro, né? E isso fora do condomínio. Aí o que, que o município agora está fazendo? Está abrindo, entre aspas, abrindo mão desse terreno, e ao invés de receber um terreno de 800 mil reais, ele está recebendo uma praça de 1,5 milhão. Entendeu?
Eu estou com dúvidas. É, só para escrever aqui.
Tem dois falando. Quem vai?
A minha dúvida já não é nem que sou eu, sou o projeto, minha dúvida é com os vereadores. Quer que abaixa para 800?
Não.
A dúvida é essa? Ou não entenderam?
Não.
Isso não está explicando. Aqui é o seguinte, nós não temos esse negócio de vamos abaixar, vamos aumentar, não tem isso não.
Uhum.
Aqui nós estamos falando o seguinte, essa lei vem para a Câmara por quê? Porque aqui é a casa do povo, certo? E é o povo que decide os rumos, né, do que vai acontecer. Então, o que está acontecendo aqui, o prefeito está perguntando o seguinte, são processos de loteamento, tal, pessoal, vocês da Câmara aí, vocês têm interesse de, ao invés do município receber um imóvel, que sabe-se lá onde vai ser, sabe-se lá onde vai ser, uma praça, vocês vereadores estão de acordo com isso? É isso que está sendo discutido aqui.
Então, mas a dúvida maior é a avaliação
A avaliação está aqui, com documentos oficiais, com documentos... É, isso aí eu não tenho como entrar no mérito.
Quando vai vir para cá, não vem para mim esse curso de projeto. Vem simplesmente outro projeto.
Mas acho que ele mandou de novo.
É, pode ser.
É.
Claro que se fosse um projeto é maior, o valor da praça
pode.
Mas já não estou de acordo.
Professor Arnaldo, talvez tenha sido os projetos anteriores que não tenham sido devidamente destruídos.
Ele mudou umas duas vezes.
Até teve um, teve um que a gente mandou um ofício para o prefeito que estava faltando documentação. Esse aqui, ele já veio mais completo. Então,
depois
você dá uma olhadinha, o senhor entende aqui. É.
Hoje aqui no município, o que respeitou o município nosso foi só imigrante. Nenhum condomínio, nenhum loteamento respeitou o município. Essa represa nossa aí, ó, você vê imigrante, você pode pegar de baixo lá no você manda a beirão lá, ó. Já deixou um pouco. Olha esses condomínios que você pode entrar, ó. Tá tudo errado isso aí. O único que respeitou o nosso município foi só imigrante. Agora os outros querem querer passar por cima, fazer gracinha com o prato? A diferença? Eu não estou de acordo com essa praça.
Gente, tem mais algum vereador que tem alguma dúvida a esse projeto? Tirou? Você tem, Didi? Então, obrigado, Júlio. Era só isso mesmo, só com referente ao projeto. Há muito tempo parado na praça.
É, quem quiser aprofundar também, o meu parecer jurídico, ele tem mais fundamentações aqui, até está com 15 páginas escritas. Quem quiser ter acesso, quem quiser me ligar para esclarecer qualquer dúvida, estou à disposição. Certo?
Tá certo, obrigado. O prefeito retirou e eu já ia ver como que eu ia marcar essas audiências públicas lá desse outro projeto, né? Lá que altera a lei complementar também, do plano diretor. Esse é o lá que ia mudar lá do. Do proprietário do terreno Cross. Também ele tirou tudo, ele estava tudo junto. É. A gente fica aguardando com o retorno do projeto, se é que vai voltar, para a gente aí tentar fazer alguma audiência online, não sei como. Vamos inventar aí alguma coisa, tá? Então a gente fica aí então aguardando o projeto. Tá certo? Então os projetos chegou. Nós tampamos as condições e tampamos para votar. Eu voto, eu desvoto, eu reprova, o pé de vista e vamos em diante. Hoje eu vou passar a palavra à Franca. Quem vai fazer o sorteio hoje? Vereador Rodrigo, pode fazer então o sorteio da palavra franca aos vereadores.
Quem? Já passou a palavra? Esse aqui é?
Gabriel.
Boa noite, presidente. Boa noite, meus amigos vereadores. Boa noite a todos os ouvintes da rádio em Jaci. Eu vou falar bem claro aqui. Lá no bairro Novo Horizonte, vamos lá, gente. Aquilo ali é falta de competência. Você sabe o que é falta de competência? Uma, existe lá fazenda que pega água. Os outros têm que falar e reparar bem direitinho. Diz que tem uma fava de brócolis lá que pega água, não pega? Será que esse cidadão está vendo o caminhão abastecer água lá em cima na caixa d'água? Aquilo ali, gente, ó, é falta de competência. Aí eu vou citar uma outra coisa aqui, em Jaci. Antes de falar alguma coisa, gente, repara, observa. Eu não sou um vereador polêmico e criticando ninguém. Me conta pra mim, povo em Jaciense, quantos lavadores tem dentro de Jaci?
Aqui o parecer.
Quantas fábricas tem dentro de Jaci aqui? Falta água assim, às vezes um, dois dias. É por causa de queima de bomba de forte competência. Isso aí, meu povo Jacinha. É falta de limpeza de posto, é falta de painel de caixa d'água. Mas, gente, quando for reclamar aqui, não fica julgando. Se tem algumas empresinhas aqui em Jaci aqui, é para manter os funcionários e a população de Jaci. Não é só criticar, não. Porque dentro de Jaci tem várias coisas que gastam muita água. Oh, cantinho do céu está abandonado mesmo, que lá é forte competência, viu? Não é ninguém que está usando água mais, água menos, não, porque a pá de broco lá em cima, lá, ó, se ninguém reparou, existe um caminhão que abastece lá em cima.
Deve ter uma bomba lá puxando.
A água pegada lá na pedreira, lá, ó. Para criticar é fácil, mas para ajudar ninguém quer. Isso é falta de competência. Não estou criticando ninguém, só estou te falando de coração. Porque dentro de Jaci tem várias coisas que gastam muita água.
Vereador, mas essa água aí, desde o começo do mandato nosso está acontecendo isso aí, passado também a mesma coisa, é tudo. Ninguém está respeitando essa, o povo lá também não, senhor. Nem agora não, você é velho também. Fica caindo água para o lado aí, ó. Você vai lá, reclama com, não resolve, reclama com. Fazer BO não adianta. O Ministério Público não está a favor nosso aqui, ó. Tudo que você leva lá não respeita, nem o Ministério Público está respeitando. Quantas denúncias tem lá? O que, que resolveu até hoje? Não adianta nada.
Aí eu quero mandar um recado pro nosso amigo lá em cima, não, que eu não quero citar nome, não. Vinha da prefeitura aqui, foi comprar 3 caixas d'água. Por que que o nosso amigo não instala uma lá em cima, lá então? Ô gente, aqui, ó, criticar foi mais fácil que tem. Mas repara quando o caminhão está abastecendo lá, entendeu?
Uhum.
Oh, aqui já é difícil mesmo, para ajudar tem pouco, mas para atrapalhar é muito.
Uhum.
Outra coisa, vou te contar um trem para você. Aqui está escrito aqui, vamos arrumar a ponte que eu te varei. Oh, isso ainda deu do começo do mandato aí, ó.
Mas nós já vem brigando, né, vereador? Nós dois mesmo já foi, já fez um. Já filmou, já foi, não resolveu até hoje. Vai lá, faz uma gambiarra lá, ó. E agora o caminhão caiu lá, você viu, né?
Aí.
Vai lá, faz outra gambiarra. Não resolve nada. Tô poder de gambiarra aí hoje.
Aí eu vou te contar um trem pra isso aqui, ô vereador. Aqui, eu tô achando um trem bem estranho na câmara aqui. Eu acho que a prefeitura está chegando a atingir na câmara aqui em cima aqui. Sabe por que eu falo pra você, vereador? É porque aqui está descendo aqui fazer praça aqui. Vamos lá fazer praça. O vereador Gabriel está com a CPI montada aqui, ó, da Ilha Brasil. Enquanto não aparecer esse guarda esse documento, como é que apareceu esse negócio? Me deu, vereador. Será que a prefeitura quer mandar dentro da Câmara também?
Não, o prefeito vai mandar lá na prefeitura. Meu voto, ele não manda. Não tem ninguém que manda meu voto aqui. Entendeu?
É, esse corte.
Tem ninguém que manda meu voto, não, vereador.
Eu acho que isso, sabe por quê, vereador, mano? É porque eu tô achando meio estranho aqui. Eu acho que eles querem mandar aqui dentro da Câmara aqui. Não manda não, hein? Se eu tô guardando documento e hoje não apareceu nada da Ilha Brasil. Ô gente, aqui, ó.
Será que dessa praça qual que eu pedi que eu vou mandar documento?
É.
Interessa alguém aí, o senhor. Aí até agora eu vou até no fim agora pra saber isso aqui. A diferença é muito do terreno com a praça. Aí tem um milagre muito bonito aí nessa área aí. Você olha o preço da praça e olha quanto vale o lote, tá, pra você ver. A diferença é muita. Aí, um milagre danado isso aí.
Eu vou te contar o trem, vereador. Diz que vai aprovar o primeiro e o segundo, né? Lá já tem uma área lá dentro. E essa área, como é que ela ficou?
Não, eu vou pedir pra tirar ela fora. Já tem uma lá dentro presa lá já, ó. E tem que se separar, que ela não pode ficar lá dentro do condomínio, é do município. Vai ter que separar ela também.
E eu tô guardando.
Pega esses lotes aí, é boa pra quem tá precisando, né? Precisa fazer mais praça, não tá cuidando das praças que tem aí. Pra que fazer mais praça?
Ainda vem a epidemia, né, vereador? Vai fazer essa praça pra quê? Pra mosquito sentar nela por enquanto?
Não, pode falar o que quiser aqui dentro. Eu sou contra essa praça fazer lá mesmo.
Ô, vereador Wanda, eu vou te contar um trem pra você aqui. Aqui em Jaci é um trem muito simples demais, né? Aqui só tem enfeite. Ô, gente, vamos lembrar da saúde. Cadê que saúde que Jaci tem? Nós temos uma saúde excelente. Olha que saúde boa que nós temos. Chega na farmácia ali, você vai encontrar o quê? Dipirona. Ah, gente, ô, para com essa epidemia que nós temos aqui. Os coitadinhos chegam lá para pegar um remédio e não tem. Você sabe de uma coisa, população de Jaci? Parece que nós estamos sendo o quê aqui? Ó. Nós estamos sendo vendado, sabe por quê? Você chega na farmácia ali, antigamente tinha guarda. Nem guarda lá tem, porque não tem medicamento. E outra, cidade nossa, já existe uma música, Cidade Abandonada. Uma boa noite a todos os ouvintes, uma boa noite a todos os amigos vereadores aqui. Enquanto existir o vereador aqui, Gabriel aqui, vai ser polêmico mesmo, não estou nem aí. Na hora que prestar serviço aqui, ele está dentro, mas como parecer. Uma boa noite a todos. Cidade do peixe, na hora de pé de tudo, não faz nada.
Você viu tanto jogador do Vasco, gente? Ô Marcos, você viu tanto jogador que tá do Vasco lá que tá? Não, o Vasco, tem 16 jogadores.
Tá bom, vou ouvir?
É, ué.
Então eu sou dos
caras. O Vasco tá com 16.
Ô, mas todos estão.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, ouvintes. Né? Primeira coisa, a gente fica muito triste quando aqui existe uma guerra referente, principalmente a questão de água aqui. Eu acho que o professor está correto, e está muito correto, porque é uma questão humanitária, até uma questão humanitária. Você não pode ficar sem água. Né? Eu acho que não tem que entrar na discussão, sabe, de quem é a culpa, de quem está gastando mais ou menos. Tem que resolver. E o resolver ali seria a coisa mais rápida, seguinte, é contratar ali carro para ao menos abastecer as caixas d'água existentes das casas e não se preocupar com as questões aí que estão falando é que a fábrica de bloco tem duas caixas de 10 mil litros. Entendeu? Mas antes de encher a caixa de 10 mil litros, passa em várias casas ali. Então eu vejo na realidade, eu conheço ali o pessoal, eu vejo que na realidade muitas vezes eles mesmos vão apanhar água. E a gente percebe isso. Então o que nós precisamos é resolver o problema da água lá, simplesmente do bairro. O que não pode fazer é simplesmente fazer o pessoal esperar até o dia 20 a Copasa chegar aqui, né? E para resolver uma solução que ela não vai fazer imediatamente. A primeira solução que a Copasa vai fazer aqui é colocar hidrômetro nas casas, que é onde existe exatamente água e esgoto ligado, que eles precisam faturar. Essa preocupação deles maior vai ser essa. Até resolver a questão referente aos outros bairros que necessitam de esgoto e água, esses bairros vão ficar isolados, aguardando aí a decisão da Copasa, talvez para o próximo ano seguinte. Então não vai ser imediatamente feito exatamente o que eles querem ali, que o prefeito está falando que a Copasa vai resolver o problema da água. Não vai resolver o problema da água desse bairro. O problema tem que ser exatamente agora. Então, para isso, tem que ser feito, no mínimo, sabe, levar caminhões pipa de lá de água para poder, de uma forma, abastecer as casas e, com isso, aí arranjar uma solução. Lá em Pedra Negra, nós tivemos esse problema lá. Nós fizemos exatamente ao contrário lá, porque a água realmente é por pressão, captada e colocada numa caixa d'água de 30 mil litros, 50 mil litros. Deu, então fizemos por pressão, fechamos o registro, automaticamente abrimos para depois abastecer todas as casas numa só pancada do caimento da água. Mas eu não sei como é que é a questão da referente ali da distribuição, que forma é feito exatamente a esse bairro. Mas o importante é resolver imediatamente. Teria que, no mínimo, contratar uns caminhões pipa aí para abastecer as casas, para resolver imediato. Eu acho que as empresas aí que estão aí conseguem isso, a Metal sabe, a Terra Nova, a questão da própria empresa do Tarcísio, eles com certeza cederiam os caminhões para poder de alguma forma abastecer e de alguma forma atender a esse bairro que, por incrível que pareça, está 5 anos, está 5 dias sem água e pelo jeito vai ficar mais. Então a gente tem que resolver o mais rápido possível. Eu acho que o vereador aí, o vereador Evandro falou uma coisa correta, que os problemas nossos, né, que bate no Ministério Público, eu estou falando isso, Evandro, porque eu tenho realmente denúncia de 2013. Nós estamos em 2020, 7 anos, e eu ainda não recebi, sabe, a resposta do Ministério Público. Entendeu? Ele acatou, entendeu? Fez o inquérito civil, mas de lá para cá nada foi resolvido. Então a gente tem que realmente, eu sei que o Ministério Público está com sobrecarga, porque é um Ministério Público só para atender todos os municípios aqui, mas a gente tem que olhar o nosso município. E os vereadores correm atrás aqui, eu vejo os vereadores correr atrás. Eu vou até citar um dos que foi citado aqui agora, referente à questão, vereador, que é do loteamento. Você falou aqui, foi no, na reunião ordinária, a nona reunião ordinária, dia 11 de maio, que o senhor pediu requerer informações sobre a lote ao lado da Coab. Foi dada aqui a explicação ao prefeito, o prefeito passou hoje, agora, você, mas isso não me tira o direito, de alguma forma, da continuidade à questão referente a esse loteamento indevido, tá? Que foi feito na época. Eu vou só para recordar ao vereador como é que foi a sistemática dessa distribuição desse terreno. E foi exatamente o prefeito José Maria, né, fez uma lei 1068/2011, né, que autorizava doações de lotes urbanos, sendo as isenções que as pessoas carentes teriam que comprovar que recebiam uma renda per capita menor que meio salário mínimo, que um salário mínimo naquela época, 2011, era R$545, tá certo? E se referia, também se referia à Pedra Negra, que também foi doado, terreno de Pedra Negra também. Né? Naquele momento que eu estava entrando aqui na Câmara, eu fiz um levantamento e todos os benefícios, todos os beneficiários de Pedra Negra, tinha carro, casa, entendeu? E na realidade não eram pessoas carentes. Né? Em 2013 foi feita uma denúncia pelo Ministério Público. Eu tenho aqui essa denúncia, que em 2013 foi feita uma denúncia pelo Ministério Público, né? Que aonde o mestre público, né, o seguinte, nas seguintes áreas, Lagoinha, Lagoinha 1, Lagoinha 2. O Ministério Público fez o prefeito a criar um decreto 1224/2013. Fica proibida a concessão de qualquer alvará e construção de lote de doação de terreno referente ao que o prefeito tinha. Que era isso aqui, né, que na realidade foi um documento que criado aqui pelo Ministério Público, foi feito uma denúncia pelo Ministério Público, e o Ministério Público acatou, tá certo? As pessoas que tinham o direito de se sentir enganadas fizeram o BO. Eu tenho todos os BO aqui. Todos os BO. Tá? Todos os BO existentes aqui, eu tenho referência a esses terrenos aqui. Tá? Realmente tinham se sentiram enganados. E fizeram vários BO. Mostraram documentos que foram feitos em cartório também, que foi feito cartório. Que, em que pareça, assinado pelo próprio prefeito, doando. Só que tem, que através disso, tinha uma listagem, duas listagens, que apareceu duas listagens. Uma, né, essas duas listagens aqui, né, exatamente com 147 nomes, a outra exatamente com 47 nomes. Está aqui as duas listagens aqui. Entendeu? Essa listagem aqui, simplesmente, falando a doação referente ao terreno. Mas houve, né, com esse problema, eu fiz uma denúncia exatamente dia. A denúncia que eu fiz aqui foi dia 2015, em maio de 2015, 28 de maio de 2015. Essa denúncia, quando eu fiz essa denúncia aqui, criou-se uma ata aqui, exatamente em setembro de 2015, né, que a Promotoria de Justiça de Lavras chamou, né, requisitou aqui, na época, o procurador do município, que era o senhor doutor Edmilson, o Rondinelli, que era, na realidade, o secretário de obra, e o engenheiro de obra, que era o Hélio César, e o Sadir, tá certo? Foi aberta uma reunião lá na época, tal, onde o próprio secretário de obra falou, né, que, na realidade, existe já sim loteamento da Goinha relativo à doação de 32 casas programadas pela Coab. Assim, no ano de 2012, houve doação de outros 46 lotes referente à quadra e loteamento da Goinha 1 e da Goinha 2, mas foi aprovado pela Prefeitura. Esse loteamento ainda não foi aprovado pela Prefeitura. Então, aquele loteamento foi doado, simplesmente, não podia ser nem doado, porque não foi regularizado pela Prefeitura. Entendeu? Aonde, né, no sentido disso, o promotor falou que esclareceu que início de loteamento, sem a devida aprovação pela própria prefeitura, consiste em loteamento clandestino. Os dois loteamentos que estão lá são clandestinos. Eu ouvi aqui do vereador, se não me engano, o vereador Leandro aqui, falando que as pessoas estão, alguns estão comentando aí referente que estão utilizando hoje, falando que esse loteamento vai ser de uma forma, de novo, sendo vai ser construído. Mentira, porque esse loteamento está preso no Ministério Público, entendeu? Na realidade, o Ministério não pode ser, de alguma forma, feito nada lá. As pessoas que estão lá perderam exatamente os seus direitos, né? E exatamente isso, né? Só existe 47, só 46 terrenos, não esses 47 terrenos. Então, por isso tudo, né, eu até vou de novo lá na promotoria requisitar esse processo para saber como é que está o andamento dele. Porque se algum vereador, alguma pessoa está utilizando esse loteamento, falando que esse loteamento vai ser construído alguma coisa, estão enganando de novo a população. O que não pode acontecer isso aqui. Entendeu? Foi de uma forma falado.
Mais dois minutos para
ser. Foi falado dessa forma aqui. E eu vou verificar isso, porque de alguma forma não se pode ser feito. De alguma forma, as pessoas não podem, de alguma forma, sair comentando ou prometendo aquilo que realmente não existe. Então, mais uma vez, entendeu? A população não pode ser enganada, porque já foi enganada, entendeu? Em 2012. Não vai ser enganada de novo, porque de alguma forma, eu também, naquela época, em 2015, dia 28 de maio de 2015, entrei com um processo sobre a questão, sobre essa denúncia, colocando todas as pessoas envolvidas nessa denúncia e cobrando ao Ministério Público uma providência. Até agora não receber realmente nenhuma informação do Ministério Público, vou lá no Ministério Público e falar com o Ministério Público que já existe comentários, né, de alguma forma foi feito aqui até o vereador, que estão utilizando esse terreno com a nova campanha. Eu só agradeço ao presidente, agradeço aos vereadores e às pessoas presentes aqui. Muito obrigado.
Boa noite, presidente, vereadores, companheiro, jurídico, colaboradores da casa aqui. Boa noite, ouvintes da rádio. Eu quero também começar aqui e novamente bater na tecla da falta de água no horizonte e falta do esgoto. Novamente. Há 4 anos, nosso discurso é o mesmo. Não arrumou, não organizou a água no Novo Horizonte. É triste mesmo, porque se chega em casa e não tiver água para tomar um banho, é lamentável. Ainda mais com essa pandemia, igual veio aí o senhor Luiz mandou uma carta, ele também já cobrou vários, tanto nesse mandato como no mandato anterior, a falta de água. Quer dizer, uma coisa que vai acontecer em outra data. E até agora o momento, os resultados são negativos. O resgoto lá, eu também sou a favor de que funcionasse. E queria, e cobrei, junto com os outros companheiros aqui, todos. Né? Isso, o executivo sabe disso, né? E a gente, ninguém pode falar e comentar, e dar o seu luxo de falar que os vereadores aqui nunca cobrou. Só que a gente não é o prefeito, quem executa é ele. Ele é o gestor. Então, essa casa aqui tem cobrado, e muito. Mas, se partir alguma coisa e está com problema, está só com o executivo. Tá? Eu fico triste que estou vendo isso aí, mas não tinha como deixar de não fazer esse comentário referente a esse problema que vem se arrastando há muito e muitos dias. Ou muito tempo, né? Mesmo tempo. Nesse dia agora sim, faltando água, tem 5 dias. Vejo com carinho que pode ser feito. Está se falando que vem Copasa, que vai vindo aqui, vai vindo ali, e nenhuma coisa nem outra. E quem está pagando a população lá principalmente desses bairros? Né? Eu digo Novo Horizonte que está vendo ele agora falando isso nele, mas lá no, na serra também, eu tenho relato lá no bairro São Mateus, lá que passam na Coab, falta de água. Eu conheço gente lá, pessoas que trabalham, que vivem lá, eu conheço de próximo de mim, que me relataram a falta de água lá. Quer dizer, é um problema quase que geral. Pois não, vereador Gabriel, fique à vontade.
Ô Márcio, aqui na minha fala lá, eu comi muitas palavras, não deu para falar. Aí, Márcio, o vereador Gabriel falando aqui, me conta para mim, aquele bairro Novo Horizonte, agora me conta para mim, da fábrica do broco na fazenda do João Tostão ali, qual que é mais alto, a fábrica de broco ou a fazenda do João Tostão?
Pois é, a fábrica de bloco é mais alta, né?
É só pra vocês irem lá com outra água, porque eu ajudo você a ser água lá, porque aí ia ficar fora, falar assim, ah, fábrica de bloco gasta muita água, não gasta não. É porque nós buscamos água lá, entendeu? Agora, olha a altura da fábrica de bloco, tá fazendo junto com outra parte de água lá.
É, você tem razão. Eu acho que um dos problemas, né, às vezes ficam jogando também e acaba sendo, eles querem usar uma ocasião, no caso de fábrica de bloco, só tenta tampar o erro deles, mas não justifica, você fala a verdade. Aí já assim, tem muitos casos, já falei, tem casos que merecidamente tem suas piscinas, tem pessoas idôneas que têm a coragem de fazer a filtragem e cuidar da água, como também tem pessoas que têm capacidade de encher uma caixa d'água, uma piscina num dia e jogar no outro dia fora. Por quê? Porque dá desse jeito, não, fiscalização, faz o que quer e faz o que sempre foi essa cultura errada, né? Mas eu deixo aqui a minha preocupação junto ao pessoal lá do Belo Horizonte, novamente cobrando, porque a gente fala isso, mas a gente não falar também, a gente ficaria omisso. Então a gente tem que falar, né? Agora eu já queria aproveitar agora também aquelas indicações que fica para o Sebastião. Essa rodovia que me liga já se lá aqui, ela é tão perigosa, porque o movimento aqui de carro e caminhões são muito grandes. Então eu acho que o pessoal deve ter que ver com carinho a possibilidade de larguear alguma coisa para melhorar, para ajustar, porque devido a 10 quilômetros de rodovia praticamente que liga até lá, mas se for ver o histórico de acidentes graves que está tendo e teve nessa rodovia, pode ver que aqui é campeão. Então, já que essa indicação foi feita, que chega o DR, o pessoal olha com carinho alguma forma de estar olhando ou tentando resolver, né? De repente, uma sinalização, de repente, entrocamentos sem sinal. Só volto a repetir, está perigosa cada vez que passa, porque o fluxo de carro aqui e caminhões é muito grande e não tem como evitar. Não ir e vir, né? Então, fica preocupante, né? E fico aí, vendo o que vai resolver. Espero que termine de um lado bom, né? Que chegue a resolver, fazer o que é o certo na rodovia aí, clarear mais, abrir mais as faixas, abrir pista, encostamento. Tem lugar que não tem, encostamento nenhum. Entendeu? Tem lugar que você tem que. Fica perigoso. Você vão dar um caminhão, dá um acidente, o caminhão quebra, dá uma pane na pista, você tem que fazer uma manobra de risco, porque não tem uma terceira faixa, não tem um encostamento para aquela picarra sair. Sei que está passando essa crise no estado aí, mas nós não temos culpa não. Então eu falo e deixo minha mensagem também aqui sobre a questão desses detalhes aí na cidade. Terminando aqui também, eu queria ver com a pessoa, já agradecendo a todos da pessoa da saúde, e agora há pouco o prefeito me mandou uma mensagem, infelizmente a notícia é triste, né? Primeiro caso de coronavírus na cidade de Jaci. E aí eu falo o seguinte, essas pessoas, o pessoal que está tomando conta aí, não é culpa deles. Mas de que forma eles estão aceitando esses carros que fora estão chegando na cidade? A gente sabe aqui nessa casa, tem vereadores que sabem, e acontece de ter pessoal que vem receber parente nas casas. Agora, se o cara recebe o seu parente e fica trancado na casa de quarentena, tudo bem. Mas quando você começa a expor nas ruas, fica difícil. Pois não, vereador? Seu comentário? Vereador Rodrigo? Perfeitamente. Provavelmente foi o mesmo comentário que foi feito, que o pessoal sentou de um cavalo aqui. O que pode se fazer? O pessoal ali que está só marcando, mas não pode fazer nada. Não tem poder de justiça, não tem poder de lei, não tem a polícia na hora, no caso. Mas eu falo o seguinte, tem alguns casos com esses seriados, com essas cidades que estão paradas. Então, eu sei que o cara quer visitar um pai, uma mãe, ou vice-versa. Mas, gente, olha, não é o momento. Vamos aguardar. Olha esse caso dessa pessoa, coitado, Deus abençoe, que está saindo, a família dele vai salvar, e está tudo certinho, né? Mas é perigoso.
Vamos supor que esses casos fossem descobertos aqui em 10 dias e ele tivesse transitado em Jaci todo aí. Jaci pequeno. Com duas semanas eu acredito que a cidade toda ficou dominada. Então, tem que ver alguma forma. Eu sei que o pessoal está empenhado, o pessoal da epidemiologia está empenhado, está correto, mas tem que ter uma forma mais eficaz de cobrança, porque nosso município, por não ter grandes empresas, a maior parte da população, grande parte da população, tem que sair para trabalhar para fora. Em alguns casos, tem gente que mora fora do estado, mora fora da cidade. Eu sei que eles querem vir ver seus parentes, mas não é o momento. O civil tem que ter alguma situação que fique em sua residência. Porque não é que a gente não queira, mas a gente tem que pesar. O pessoal já assim. Porque o que acontece? É muito fácil já ser muito pequeno, é rápida a transição. Né? Eu fiquei sabendo desse primeiro caso, a gente assusta, mas eu sei que já está tomada as medidas cabíveis aí. A pessoa, guardadamente, Deus vai abençoar que vai sair fácil, isso não é, né? Não vai ser nada. Mas assustador. Eu não sei o que ele vai fazer. Esse pessoal que fica nas entradas da cidade estão fazendo seu serviço. Mas eles não têm poder, não têm força de alguma forma de falar, não, você não pode, tem que voltar. Eu não sei como faz, mas tem que pegar exemplos. Pode olhar, por exemplo, nessa cidade de beira de praia aí. Se teve um carro que entrou na cidade nesses feriados. Lá a polícia ou a guarda municipal fizeram voltar. Isso eu vi reportagens várias vezes. Não quero que o nosso município chegue a esse ponto. Mas o cara já vai ter consciência de chegar em Jaci, não vem daqui, vai ter que, não vai conseguir ficar. Eu peço à população que fiscalize, que ligue a prefeitura, que vamos salvar nosso município. Vamos tentar segurar o máximo, né? E é o que a gente vem fazendo. Fiquei preocupado com essa notícia e peço a Deus pela família, pelo jovem que está com esse problema. Né, que vai ser rápido disso e que fique nesse caso. O mais seria isso mesmo. Obrigado a vocês todos. Boa noite da rádio.
Está ficando um banheiro, né?
Presidente, vice-presidente, secretários, colegas vereadores, assessor jurídico, servidores da casa. Boa noite a todos vocês, boa noite também ao pessoal da rádio que vai nos ouvir na quarta-feira. Boa noite a todos vocês. Em primeiro lugar, eu gostaria de iniciar aqui a minha fala falando um pouco sobre a questão da água do Novo Horizonte. Essa água do Novo Horizonte, gente, é o seguinte, para quem sabe como funciona aqui lá, sabe muito bem dizer o que está acontecendo. Ali realmente está acontecendo ali é falta de competência. É falta de competência. Que da mesma maneira da água, é a mesma maneira da rede esgoto. Que a rede esgoto, ela estava praticamente concluída, eles tentaram modificar, trazendo prejuízo para o município, não deram conta nem de concluir a que estava sendo feita e nem de construir outra paralela. Então é a mesma coisa da água. Existe a verdadeira mentira, que é o de sempre que acontece aqui, é mentira, certo? E não adianta querer falar e usar nome da administração passada. Porque simplesmente a administração passada fez um trabalho correto, uma administração que conquistou o povo de Jaci. Só não conquistou aqueles que não enxergam e não ouvem. E eu deixo bem claro nas minhas palavras. Hoje o município tem uma lei que se chama Premorai, que ela se dá condições do prefeito a doar terreno, construção de casa popular, pedreiro para reformas. Isso a lei permite, é uma lei que existe aqui no nosso município. Por isso que eu digo, aquele vereador que quer trabalhar para ajudar as pessoas carentes, as pessoas que precisam do nosso município, é a favor de defender o direito do povo que pode ser beneficiado. O que eu acho muito mais errado é pessoas se façam de conta que não está enxergando e deixa de enxergar e começa a tentar enganar a cabeça do cidadão. Porque realmente é verdade. Tem muitas denúncias que já foi lá na promotoria. Inclusive foi denúncia daqui da Câmara que vereador aqui pegou, chegou a pegar quase 3 mil reais para fazer viagem. Foi rejeitada pelo controlador interno dessa casa e nada foi feito. Então, meus amigos, colegas vereadores, nós estamos aqui é para isso. É para debater e enxergar na onde que está o erro. Nós não estamos aqui para tentar tapiar, enganar o nosso povo de Jaci. Porque quem conhece o povo de Jaci, vou repetir mais uma vez, é o povo de Jaci. É o que conhece os moradores de Jaci. Aqueles que precisam e aqueles que não precisam. E parece que as pessoas não querem entender. Mas quando não querem entender, porque realmente é aquelas pessoas que não quer ajudar o ser humano. É pessoas que trabalham para prejudicar o ser humano. E nós, como os moradores de Jaci, como os defensores do nosso povo, estamos aqui é para isso. É para defender a saúde, a educação, o direito do cidadão e jaciense. Nós não estamos aqui para fazer reunião escondida para tentar enganar o nosso povo de Jaci, não. Nós estamos aqui é para defender o nosso povo. É por isso que eu venho aqui nessa tribuna. Às vezes eu não entendo assunto, mas as pessoas me trazem assunto para me dar aquela energia, para me estar falando com o povo de Jaci. Que o povo de Jaci não merece essa fiação da maneira que está sendo feita. Eu já estou sabendo que tem umas caixas d'água que vêm a dar problema no bairro da Serra. Porque é as coisas mal arrumadas. Mal arrumadas. E hoje nós estamos vendo com os próprios olhos nossos aqui. Essa caixa aqui da Avenida Virgilado de Las Boas, que já foi falado tantas vezes aqui, até feito vídeo, essa água que está derramando quase a noite inteira, ninguém toma providência. Por que que não toma providência? É muito fácil. É só colocar um controlador que eu tenho certeza que vai normalizar. Mas aí vem aquele detalhe. O povo do Novo Horizonte não merece um atendimento com respeito? É quando eu falo, a pessoa tem que respeitar. É o que nós não temos hoje. É o que nós não estamos enxergando hoje. E o que nós estamos vendo é a falta de respeito que está acontecendo hoje. Será que as pessoas se sentem felizes em ligar a televisão e ver a falta de respeito que está tendo lá em Brasília? Estão querendo seguir o mesmo caminho? Não! Vamos trabalhar, vamos fazer um trabalho de acordo com o que o cidadão merece. Vamos mostrar trabalho. Vamos mostrar o interesse a defender o direito do cidadão. Quantas pessoas que estão aí hoje pagando aluguel, uns morando com sogro ou com sogra, porque não tem condições. E hoje você tem uma lei na mão que te dá condições de você fazer esse tipo de doação. Por isso, aqui tem 9 vereadores aqui nessa casa. E eu tenho certeza que todos 9 vereadores aqui têm família. Porque não adianta a pessoa falar que ninguém aqui nasceu em berço de ouro, não. Aqui é cada um correndo atrás do seu trabalho. Vamos estender a mão para aquela pessoa que está precisando hoje. Vamos ajudar, não vamos atrapalhar, não. Não vamos impedir a pessoa ser ajudada, não. Vamos ajudar o nosso povo, gente. É isso que eles precisam. Você já viu, hoje, por exemplo, foi citado aqui na reunião passada, pessoas dizer aqui que tem médico que está com vírus, que foi 19 pessoas contaminadas. É mentira! É mentira, não existe isso aqui. Aqui em Jaci não existe isso. Essa pandemia, graças a Deus, graças a Nossa Senhora Aparecida, aqui em Jaci não existe isso. Não adianta as pessoas tentar inventar aqui, pôr as coisas na cabeça do povo, não. Vamos ajudar o povo. O povo já sofre tanto com a mal administração e vai sofrer também com essas mentiras para tentar pôr na cabeça do nosso povo aqui, que hoje tem isso, tem caos. É mentira, não existe isso aqui. Não existe isso aqui. Porque poucos dias atrás, a pessoa fala, fulano está se cantando, isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Inventar para pôr dificuldade na cabeça do nosso povo. Nós temos aqui que defender, lutar para defender a saúde do nosso povo. Não tentar complicar mais a situação do cidadão. Então, minha gente, meus colegas, amigos vereadores, mais uma vez, vou voltar a dizer. Está lá embaixo aquela creche, que hoje tem uma comissão que está investigando aquela creche. Aquela creche é o seguinte, ela foi recebida em 2016. No dia 13 do 4, no dia 13 do 12, 2016. Foi recebida com todo equipamento, com toda a alimentação das crianças, simplesmente precisando da mão de obra para inaugurar aquela creche. Aí, é lógico, que o prefeito tem direito de fazer a defesa dele. Você tem que seguir o rito correto. Mas não! Vamos tentar enganar
umas
coisas que foram investigadas, que a gente está aí para isso. É para investigar. Essa escola que está aqui, está todo mundo olhando ali. Foram lá, quebraram as paredes, colocaram os veículos lá dentro, agora ressuscitou os veículos de novo, mas largou as paredes tudo quebrada. Eu, mas o vereador Evandro, o vereador Cipriano, esteve presente lá, dentro da escola, está lá, daquela maneira. Será que sou eu que estou enxergando isso aqui? Se quer defender o prefeito, defende, mas defende dentro da legalidade, defende fazendo as coisas certas. Porque o povo de Jaci não merece ser passado para trás, não? Não merece ser passado para trás? Porque eu tenho certeza que hoje nós vivemos num município pequeno, mas um município pequeno, mas de pessoas, de ideias boas, de coração grande e pessoas merecedoras do nosso respeito. Quando eu digo respeito, é vamos respeitar a saúde do cidadão. Vamos respeitar a educação do cidadão. E vamos também respeitar o direito de cada cidadão. Porque estou vendo essa rede de água fluvial que está sendo feita ali na Avenida 31 de Dezembro, na Avenida Luiz Gonzaga. É uma parceria que eu estive conversando com o empresário. Ele disse para mim que doou as manias e a mão de obra. Por isso, gente, que eu gosto de acompanhar e ver o que está acontecendo em nosso município. Então, minha gente, e povo de Jaci, para vocês todos que vão me ouvir na quarta-feira, presta bem atenção nas minhas palavras que foi dita aqui. Você tem direito, sim, em ter benefício do município, porque existe uma lei no município, essa lei se chama Pandorai, que dá sim condições do prefeito estar doando terreno, doando casas populares, doando mão de obra para a reforma da sua casa. Essa lei está aqui em nosso município. E essa lei foi votada em nosso município, foi a nossa casa. Então, esse é o direito do cidadão de Jaci. E não adianta querer enganar o nosso povo, porque o nosso povo conhece muito bem o povo do nosso município. Muito obrigado, uma boa noite, pessoal da rádio, e vocês todos aqui presentes, uma boa noite. Muito obrigado.
Boa noite, presidente, senhores vereadores, servidores, todos vocês que vão nos ouvir pelo rádio, pessoal que acompanha pelo Facebook. Como de sempre, primeiramente eu agradeço a Deus pela oportunidade aqui com vocês e vocês comigo. Na fala, eu gostaria primeiramente de deixar meus sentimentos aos familiares do senhor Antônio. A gente tem família, sabe, que tem uma perda dessa, né? Às vezes o cidadão pode estar falando, ah, vocês ficam brigando, mas não é briga dentro do nosso trabalho. A família é totalmente diferente. Então, pedi a Deus, orei a Deus, pedi a Deus orando, que confortasse o coração de vocês. Fica meu sincero sentimento aos familiares do senhor Antônio aí. E também, a gente sempre vem cobrando aí, né? Hoje, estou fazendo uma visita lá no córrego do Paró, onde me deparei com o cidadão tampando os buracos da rua lá, aquela estrada. Então, o pessoal está precisando fazer a operação do buraco por si próprio, porque não está chegando até lá a prefeitura para ajudá-los. Então, a gente está aqui para cobrar melhoria, pedindo aí o secretário do transporte aí que olhe para o pessoal da zona rural aí, que dê mais assistência aí. Tem lugares que estão ruins, o mesmo tive lá hoje para conferir. Hoje também estive na ponte do Cupuari, hoje tem um vídeo meu aí na rede social, alertando as senhoras autoridades aí, como faz o executivo e o legislativo, pedindo que, cobrando uma providência sobre aquela ponte, que não se encontra em estado bom. Então está crítico, não está tendo condições de passar. O meu vídeo não é para criticar prefeito, nem vereador, é sim para trazer solução, para a gente tentar arrumar depois que aconteceu o pior. Não adianta falar que não sabia, porque o vídeo está aí, todo mundo sabe, agora todo mundo, as autoridades sabem. Então a gente tem que correr atrás, porque há 4 meses atrás, junto com o prefeito, ele falou que tinha ganhado uma verba que seria destinada para a reforma da ponte, e até hoje não foi feito nada. Então a gente está aqui para cobrar. Então não estou aqui para criticar o prefeito, ou cobrar que seja feita a reforma da ponte, porque a situação que se encontra hoje é crítica. E depois que aconteceu o pior lá, não adianta falar, né? Porque já está avisado. Tem um vídeo, tem um ofício meu, enviado pelo executivo, então ele sabe. Então a gente quer que arrume. E a gente vê aí, infelizmente, o primeiro caso aí, chegou notícia rodando já se coronavírus aqui no nosso município, né? Mas vou deixar bem uma dica a todos aqueles que estão trabalhando aí na área. Acho que primeiramente, na vida do ser humano, tem que colocar Deus. Tá? Primeiro na vida de qualquer ser humano é Deus. Porque eu estou vendo atitudes aí que Deus está ficando lá embaixo, no último. Então, falo com autoridade concedida para o Senhor, estamos colocando Deus abaixo de tudo.
Porque eu nunca vi você liberar comércio, você libera bares, onde tem aglomeração, um camarada divertir, beber, e você não deixa o cidadão ir lá orar, pedir salvação para o senhor, para buscar sua salvação. Então, a todos aqueles que são evangélicos, falo aqui em nome de vocês todos, em justiça o que estão fazendo com vocês. Porque hoje nós vemos até em TV, vai voltar futebol, vai voltar um tanto de coisa, mas para ouvir a palavra do Senhor não vai voltar. Para ouvir, para sentir Deus, a presença de quem nos permanece, que nos mantém aqui nessa terra, nós não podemos. Então a gente fica triste, porque estão colocando Deus abaixo de tudo. E as respostas virão aqueles que estão fazendo errado. Porque não quer dizer que o de fora faz e você tem que fazer igual, não. Eu acho que você deveria pensar com carinho. Porque em vários lugares do nosso município aí, estamos tendo aglomerações inadequadas que não tem nada a ver com o nosso município. Então é uma coisa que está acontecendo. Tem diversão, tem tudo. Mas para você ir lá ouvir a palavra do Senhor, não tem. A gente fica triste ouvir isso. Mas tem um ditado, aqui se faz, aqui se paga. Infelizmente, né? Sobre a questão da água do horizonte, a gente faz uns vídeos aí. Às vezes a gente até exagera, mas você chega em casa, você não tem água. A gente fala um palavrão, então eu vou falar com educação. Está aqui o senhor Luiz, agora não fui eu. Pedi uma carta, queria estar aqui falando. Olha só como que vem, que eu grifei um pedacinho. A situação é a seguinte, senhor prefeito. Estamos no quinto dia útil sem água. Uma situação de quarentena em que somos sugeridos pela própria prefeitura para ficar em casa. Essa é uma situação inaceitável. Gostaria que você tomasse providências efetivas, porque sempre existe explicação, mas nunca tem uma solução. Olha só para você ver. Eu chego aqui embaixo, chego a imaginar que é casa de polícia. Sim. Como eu disse, estou levantando os ofícios aqui, que já foi pedido por mim, para mim fazer um boletim de ocorrência. Vou levar para a polícia, sim. Só que eu vou levar com mais provas. Aonde o morador, na deixa bem aqui, entenda isso, pelo amor de Deus, estamos no quinto dia sem água. Aí o prefeito já sabia da situação, porque ele mesmo disse a ele que já tinha visto o meu vídeo. E uma resposta muito, muito interessante, que eu não entendi até agora, onde o prefeito fala, a água de vocês não é a água que vem daquela caixa perto da fazenda, que já está desativada há muitos anos. Tudo bem. A água de vocês, que vai para vocês, são bombeadas diretamente do posto. Infelizmente, isso é a resposta do seu prefeito. Mas lá embaixo ele coloca, essa caixa só derrama porque ela está sendo bombeada água para vocês. Se vem direto do poço, por que que a caixa está derramando água? Eu não estou entendendo. Não estou entendendo. Então fica difícil. Difícil. Infelizmente a água que vai para nós é da caixa. É da caixa, você pode fechar a caixa, não tem água. Ele tem, sabe disso, que o poço não vai ficar 24 horas bombeando. Porque eu não sei quem está falando mentira, se é o prefeito dessa resposta, se é o servidor dele. Porque para mim, só tem um time lá que desligou, que desregulou. Como é que é a bomba 24 horas, então? Sim. Então, mostra aí. Para mim, é uma total incompetência de trabalho. Não sei porque. Infelizmente, é porque existe um vereador lá que cobra pelo povo, que fica criticando, que faz vídeo. Pô, mas os vídeos mesmo é para te ajudar, não é para atrapalhar, não. Estou mostrando para você o problema. Agora você resolve, se você acha melhor. E nós fala que é um dos poços mais antigos dentro do município. O poço do bairro Novo Horizonte, da Vila Industrial, não é o do mais antigo, não. Porque quando tinha água dentro do município aqui, lá no nosso bairro não tinha água. Então, o bairro nosso, perante esses orçamentos novos aqui, foi um dos últimos que foi colocou água. Então, o poço nosso não é dos antigos, não. Está um pouquinho enganado e equivocado nessa resposta aí. E quando ele fala aqui que sem água de tudo nós não ficamos, que sempre vê na beirada da rodovia uma água escorrendo, aquela água que escorre lá, seu prefeito, não estou te criticando não, só para te mostrar.
É aquele esgoto que o senhor prometeu para o nosso bairro há 3 anos atrás. Lembra que o senhor falou para mim que em fevereiro de 2017 o senhor ia lá terminar aquela obra do esgoto? Que lá é o esgoto que desce no bairro, aquele esgoto que gerou uma multa para o senhor na prefeitura, para o município, que foi feita a denúncia por mim. É aquela água, aquele esgoto. Então, não tem dúvida mais o que acontece naquele bairro, né? Não faz. Porque tem um vereador lá que sempre mostra a verdade para o povo. Se a gente mostra a verdade, com certeza não vai querer fazer para agradar, né? Mas o problema é que estou prejudicando só eu. Estou prejudicando vários moradores lá, infelizmente. E eu não posso deixar de prejudicar as obras que estão sendo aí, aqui no caminho da serra aqui, que é a água pluvial maravilhosa. Parabéns, prefeito. Aqui na saída aqui do Jaci, para a delegacia, está ficando muito bom, muito bom. Mas, já de imediato, eu já falo, senhor prefeito, se teve alguma conversa com lá com o empreendedor, não sei. Mas eu irei entrar com um projeto nessa casa, projeto que de contribuição e melhoria, aqueles loteamentos lá, o dono do loteamento, pagar essa obra. Porque na população não tem que pagar a obra por loteamento, não. É o empresário que tem de arcar com as suas consequências. Então, com certeza, esse projeto vai entrar por mim aqui, já pediu o jurídico, já estamos analisando para falar.
Mais 2 minutos, vereador.
Então, vai entrar esse projeto nessa casa. Esse vereador não tem medo de ninguém, não. Vai entrar o projeto. E também, deixando aqui, ó, sempre vi o vídeo meu e estarei essa semana, não tive o tempo, a oportunidade ainda, estarei lá na UBS mostrando a situação da nossa unidade de saúde aqui. Então, já estou devendo esse vídeo, vou lá. Primeira vez teve um pouquinho de desavença lá, não tinha permissão, mas dessa vez, se eu tiver permissão, eu vou com a polícia. Porque eu vou lá para as crianças, eu vou como vereador, não vou como DJ Leandro, não. Então, irei essa semana lá mostrar as condições que estão para a UBS hoje que se encontra. Irei pedir quem recebeu as máscaras e o álcool lá, porque eu estava lá, não tinha máscara e nem álcool já lá. Não foi. Tem mais de 2 meses que não chega máscara na UBS, porque está filmado e gravado. Então, nós vamos ter que ver. Vai estar filmado e gravado, eu quero ver quem recebeu essas máscaras na UBS, porque não tem. Não tem. Então, o vereador vai lá cobrar. Eu estou indo lá fiscalizar, que é o trabalho do vereador. Então, já deixo bem claro aí, se for para me barrar, eu vou com a polícia. Porque eu tenho o direito do vereador, eu só ganho para isso. Sou pago por vocês por isso e mostrar a realidade, como que se encontra o nosso município. A gente não tem que esconder nada, não. Se está tudo legal, é certo, vamos mostrar para a população. Acho que eu devia ter começado a mostrar de hoje para trás, hein, né? O que vem acontecendo aí com o nosso município aí, ó. A gente fica triste com isso. Mas esse vereador aqui, pede para você que está assistindo aí, compartilhe, porque, infelizmente, às vezes a gente fala que está sozinho, mas nunca a gente está sozinho, porque sempre a gente tem Deus do lado. Então, o vereador está aqui para representar vocês, para com vocês. Eu quero que vocês compartilhem, compartilhem para chegar os mais pessoas para ver a situação do nosso município. O nosso município está afundando, está afundando. E isso também é culpa de vocês, que escolhem as pessoas erradas. Uma boa noite a todos vocês que me assistem, o pessoal da rádio que vão nos ouvir, e vocês aqui presentes. Deus abençoe cada um de vocês.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, meus amigos vereadores, secretário também, nosso funcionário da casa, nosso assessor jurídico, doutor Júlio. Eu gostaria de manifestar, primeiramente, sobre a carta do senhor Luiz, com razão que ele escreveu essa carta, porque com essa epidemia, a água é em primeiro lugar, em todos os lugares. Inclusive, eu mesmo já fiz vários pedidos para que o prefeito legalizasse o poço Espasiano. Inclusive, foi até a doar da área lá na Sara Pieira, que era para fazer um poço para servir aquele pessoal ali, que sempre o caminhão pipa fica levando água ali. Sempre, sempre. Então eu já corri atrás disso aí também. Só que até hoje, inclusive na Ipiranga, estava com problema de água, eu conversei com eles também sobre isso. Mas é coisa que praticamente tem que ser resolvida. Aí no bairro Pedra Negra eu já falei várias vezes também que, sobre falta de água. Isso, gente, inclusive até aqui no Jardim Planalto ali, é um condomínio, mas que a prefeitura podia tomar atitude, porque é buraco, um matagal tremendo ali, naquele bairro. Vamos olhar isso com carinho, gente. É crianças brincando ali. Tem rua lá que está só por um mato. E buraco, precisa ver como está. Gente, vamos olhar isso aí com carinho. Vamos olhar essa parte. Não é falta da gente pedir. Na rua do Correio tem árvore lá que está pegando a metade da rua. Entre a rua do Correio com a rua José Marçal. Aqui é um absurdo. Vamos olhar essa parte também. A gente está pedindo. Aqui na entrada do Córrego Pintado tem um ônibus escolar. Gente, é um absurdo. Caminhão não passa ali. Carro pequeno mesmo para passar. O ônibus está na subida ali à direita. E do lado esquerdo subindo um buraco. Está ruim até de carro pequeno passar. Vamos tomar uma atitude sobre aquilo lá, olha. Eu não sei nem de quem que é aquele ônibus lá. Faz parte de alguma firma, ou se é de proprietário particular. Então vamos olhar essa parte. Está sovando demais ali naquela rua ali, olha. Para sair fora do ônibus, para passar beirando o ônibus, tem que cair no buraco da esquerda.
Onde?
Na descida do Córrego Pintado ali. Na entrada ali, ó, logo embaixo ali. Então, gente, é um absurdo, viu? Isso é coisa que não pode acontecer. Ah, louco, a gente anda correndo atrás disso aí e tal. Olha, inclusive, temos amigo aqui na nossa cidade. Não vou citar o nome. Inclusive hoje eu estava correndo atrás aí para ver se legalizava essa parte. É um rapaz que praticamente precisa de uma operação. O médico já falou que tem que ser operado, porque senão ele pode amputar a perna, não pode atrasar com essa operação dele. Aí eu fui para o secretário da saúde. Até o secretário de saúde corre junto aí com muita gente, que eu sei, ele faz maior esforço, quando dizer a verdade. Aí ele disse que nem o Silave quer fazer, nem pelo Silave ele conseguiu operar a perna do rapaz. O que está acontecendo? Vaz Monteiro, o médico não quer operar. Diz que é só no caso de muita urgência. Então, está um absurdo isso aí. Mas vamos ver o que resolve o rapaz. Não vou citar o nome não, que até é ruim. Se ele precisa, a gente está falando sobre a pessoa, mas não vai declarar o nome. A dona, outra dona também, que mora lá em cima. Não vou nem ditar o bairro, não. Ela está prontinho já para fazer a operação dela, que eu estou correndo atrás, corri atrás também. Pedindo para que servisse ela lá sobre esse caso aí, essa operação. O médico disse que não pode operar, só no último caso. Ô, gente, isso aí pode agravar mais, pode ficar pior para ela. Diz que meu caso do rapaz. Eu até pensei em conversar lá em Belo Horizonte, para ver o que pode ser feito. Ainda vou ver isso ainda também. Mas sei lá, diz que não está atendendo em lugar nenhum. O médico não está fazendo operação, não está atendendo ninguém. Então é isso que é o dilema, viu? Mas eu espero que Deus ajude e que legalize essa parte aí, está louco. Ninguém pode ficar assinando essa situação, não. Vamos correr juntos, vamos ajudar aquele que precisa. Eu gostaria também de falar sobre esse projeto essa parcela aqui, essa mensagem aqui de R$3.563,18, Executivo Municipal, diante da devolução dos recursos do convênio e o desaparecimento dos equipamentos, ingressou com uma ação civil pública contra os gestantes da administração passada, que tramita perante a segunda vara civil de Comarca de Lavras, processo 5.102, parente 88.20, aliás, 88.2018.813.0382, sendo só para o momento subscrevemos atenciosamente Fabiano da Silva Moretti, prefeito municipal. Vejo o senhor Luiz Rogério Vilas Boas, DDD, presidente da Câmara Municipal de Jaci, Minas Gerais. Eu gostaria de saber do presidente quem vai pagar isso aí.
Ô, vereador, eu não sei te responder não, mas alguém vai ter que pagar, né? Deve pagar o município, não sei. Podia pedir o Júlio para te responder, mas ele teve que sair.
Não, vereador, mas é que hoje ele mandou aqui, o prefeito que mandou,
eu não tinha...
parcelou em 36 vezes.
36 parcelas.
É, e, que parcelou.
Uhum.
Só que está em processo, né?
É, eu acredito que...
Depois, lá na frente vai saber
eu
quem...
Eu acredito que depois que é apurado, o responsável...
Então, quem fez a parte, município, da, parte da Secretaria de Saúde, essas coisas tudo, ele vai pagar isso aí, né?
É, eu não sei. Então,
o povo não tá... vai pagar, não.
Pode sim, pelo contrário.
Na realidade, esse equipamento, né, com a situação da superintendência do Martinho, que esteve aqui, constatou que houve vários equipamentos que não estavam dentro daquela relação, né, que sumiu. Né. O que aconteceu? A superintendência do Martinho, o Ministério da Saúde de Minas Gerais, acionou...
Tem que falar para lá. Tem que botar a requisição. É no intervalo. Você reúne.
De uma forma, está cobrando exatamente...
Bota o requerimento mesmo.
Hoje, está arcando com a despesa, pagando todos os equipamentos sumidos. Quem está pagando esse equipamento é exatamente o município. Ah, o que aconteceu depois, o que o prefeito fez aí, foi simplesmente acionar, criar uma improbidade administrativa perante ao gestor anterior para cobrar essa questão. Mas esse dinheiro que está sendo feito aí está sendo pago por nós, que é o apoio para essa questão.
É, o município está pagando e depois...
Isso aí, na realidade, tem uma correção pelo PCA, se não me engano, é referente a toda a última parcela em ter um aumento. Então, tem uma correção referente a isso. Na realidade, hoje tem 178 mil e vai exatamente a 200 e poucos mil referente a isso. Então, hoje, esse dia, está saindo da Secretaria de Saúde para pagar essa conta aí.
Mas, dois minutos, só complementando, vereador, o município está pagando, depois que no final do processo achar o culpado, aí essa pessoa tem que devolver para o município. Pode complementar.
Tá bem, presidente. Obrigado.
Só para dar um adendo, mais um pouquinho. Só a única coisa que eu vou realmente...
Fica à vontade.
Esse processo aí, estou abrindo esse processo criminalmente, porque uma UBS que funciona 24 horas por dia, como pode sair aqueles equipamentos pela porta?
Então, presidente, isso é o seguinte: se o prefeito atual hoje não parcelasse isso aí em 36 vezes, o que ia acontecer? O governador não ia mandar zebra nenhuma para a parte da saúde aqui. E como que a nossa população ia fazer?
É isso mesmo.
é negociar essa dívida aqui, né?
Hein?
Porque agora lá na frente vai ter o processo para ser julgado. Os responsáveis vão pagar quem fez isso aqui.
No final do processo.
É, porque aqui agora o prefeito só fez o parcelamento, está pagando. 3.500 e pouco aqui, ó.
Foi encaixar o culpado, né,
porque se não faz isso aqui, tinha muito convênio que podia fazer na saúde. Parava tudo. Aí teve que fazer isso aqui, ó. Aí lá na frente a justiça que vai decidir quem que vai pagar.
Então, isso aí é o seguinte, foi na gestão de 2017, né?
Já reuniu?
É 2012, é isso mesmo, 2012.
No intervalo, né? Vamos ficar direto. Não vai reunir não, né? Passa direto, não vai parar não.
Pois é, gente, isso é uma coisa também que não pode deixar ocorrer em nossa cidade, porque... Então, é isso que está acontecendo aqui, ó. Isso aqui, o que é do... Dentro dos equipamentos que foram mencionados, não foram encontrados na OBS. Primeiro, respirador mecânico, primeiro, painel celular, primeiro, marcador de bioquímica, a bomba de infusão, que se encontra na unidade, e a seguinte bomba de infusão modelo MP20, data da embalagem 17/5/2012, é isso mesmo. Então, vamos ver o que vai ocorrer nisso aí, porque tem que ter um responsável para isso, porque isso aí é judiar com a nossa população. Então, por isso que a gente tem que trabalhar certo quando está aqui. Nós somos praticamente o tipo investigador. Então, nós teremos que investigar e fiscalizar mesmo. Então, vamos olhar essa parte aí com carinho. Eu vou, gente, encerrar por aqui, agradecendo a presença de todos. Vocês ouvintes da rádio, meu boa noite, que Deus proteja a todos nós.
Voltando aqui, a pauta, passar para a votação dos requerimentos e proposições. Indicações. Vereador Eliandro, solicita reparos nas estradas de Contendas e do Corvo do Paiol. Então, coloca a votação. Vereador Gabriel.
Favor.
Vereador Eliandro.
Favor.
Vereador Cipriano.
Favor.
Vereador Sebastião.
Favor.
Vereador Arnaldo. Vereador Rodrigo.
Favor.
Vereador Márcio. Aprovado. Vereador Evandro? Aprovado, então, por todos os vereadores. A gente fiquei meio confuso porque os vereadores não estão na cadeira, mas nós vamos consertando aqui. Ah, tá. Indicações 27. Vereador Sebastião, solicita ao DR instalação de radares na rodovia MG335. Vereador Evandro.
Presente.
Vereador Sebastião.
Favor.
Vereador Arnaldo. Vereador Rodrigo.
Favor, presidente.
Vereador Gabriel.
Sou contra porque na rodovia já tem dois radares já.
Vereador Cipriano.
Favor.
Vereador Eliandro.
Favor.
Aprovado por 6-1.
Meu presidente, me permite uma palavrinha. Eu esqueci, porque eu pedi para que mandasse um ofício lá para o DR, aí pedindo para que o doutor Cândido pedisse para o pessoal tampar o buraco Que está na rodovia, e foi tampado esse buraco ali, inclusive eu pedi ali perto do radar, ali perto da Camargo ali. E, então eu gostaria de mandar uma coisa agradecendo ele pelo meu pedido, que foi atendido. Faz favor para mim, por gentileza. Agradecendo isso lá. Fala que o vereador Sabiá sabe.
Indicação, vereador Sebastião, solicita retirada do barranco na rodovia MG335. Vereador Evandro.
Sim,
presidente. Vereador Sebastião.
Sim.
Vereador Arnaldo. Vereador Rodrigo. Vereador Gabriel.
Por favor, presidente.
Vereador Márcio. Vereador Cipriano.
Por favor.
Vereador Leandro.
Por favor.
Então, aprovado por todos os vereadores, requerimento número 28. Requerimento número 18, vereador Leandro. Requisita informações sobre reparos na ponte do Rio Capivari. Vereador Evandro.
Sim, presidente.
Vereador Sebastião.
Favor, presidente.
Vereador Arnaldo. Vereador Rodrigo.
Favor, presidente.
Vereador Gabriel.
Favor.
Vereador Márcio.
Favor, presidente.
Vereador Cipriano.
Favor.
E vereador Leandro.
Favor.
Aprovado por todos os vereadores. Requerimento 19, vereador Evandro. Requisita informações sobre gastos da educação. Vereador Gabriel.
Favor.
Vereador Márcio.
Favor.
Vereador Cipriano.
Só favor.
Leandro.
Favor.
Rodrigo.
Favor, presidente.
Arnaldo.
Favor.
Vereador Sebastião.
Favor.
Vereador Evandro.
Sim, presidente.
Aprovado por todos os vereadores. Requerimento do Leandro. Requisita cópia de integral de aprovação dos loteamentos. Vereador Evandro.
Sim, presidente. Sim, porque nós estamos com uma comissão também para fazer levantamento disso aí. Isso é bom pedir mesmo.
Vereador Sebastião.
Favor, presidente.
Vereador Arnaldo.
Favor.
Vereador Rodrigo.
Favor, presidente.
Vereador Gabriel.
Favor.
Vereador Márcio.
Favor.
Vereador Cipriano.
Favor, presidente.
Vereador Leandro.
Favor, presidente. Só esclarecer uma dúvidinha aqui, senhor presidente. Para não ficar ruim para os outros vereadores, igual o vereador Cipriano agradecendo a DR lá. Todos os vereadores pediram, mas infelizmente não teve nenhum ofício até o DR. Foi enviado nenhum ofício até lá. Se for enviado algum ofício para lá pedindo, eu como isso. Tá bom?
Então, voltando aqui aos projetos, o Raniero vai imprimir a ata lá. Voltando, então, recapitulando aqui os projetos. Projeto 11/2019. Define os critérios da compensação integral diária a ser transferida ao município e na aprovação de condomínio urbanísticos horizontal e das outras providências. Tem uma emenda minha, que infelizmente o dono lá perdeu o seu filho, então está dando o nome do filho dele na praça. Se assim for, aprovado. Está desde o ano passado, tem o parecer e está pedido vista do Evandro. Atualiza de concessão de direito real de uso imóvel das outras providências, Banda Santa Cecília. É o projeto, aguardando documentação, que eles não mandam. O 18/19. Atualiza de concessão de direito real de uso de bem imóvel e das outras providências. Associação das Doceiros São José. Isso foi retirado pelo prefeito. Altera a lei municipal 13/14, que dispõe sobre a planta genética dos valores. Tal, aguardando documentação, vereador Gabriel. Atualiza a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento do exercício 2020. Vice-vereador Rodrigo, altera a Lei Municipal 356/2019, que estima receita e fixa despesa do exercício financeiro 2020. Vice-vereador Sebastião, declara de utilidade pública, entidade de Reviver, Associação Terapêutica de Jaci. Está suspenso que eu sou autor do projeto. Dispõe sobre CED 2020, dispõe sobre diretrizes elaborador e execução da Lei Orçamentária 2021 e das outras providências. Essa é a lei diretriz que está na casa. E os vereadores que for fazer emenda, fazer, que eu já vou logo já vou pôr isso aí em votação. Tá? O nosso servidor colocou aí no portal, para todo mundo ter acesso. 8/2020, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar de excesso de arrecadação, vice-vereador Sebastião. Dispõe sobre obrigatoriedade da capacitação e reciclagem de servidores públicos efetivos de primeiros socorros das outras previdências. Autor, vereador Leandro. Está nas comissões. 10/2020, dispõe sobre aplicativo de transporte particular de passageiros das outras providências. Autoria, vereador Eliandro. Complementar. Institui programa de incentivo de regulação fiscal com a Fazenda Pública do município de Jaci, Refis. Está na comissão especial, que o presidente é o Sebastião. E o 1 de 2020 é o do plano diretor, que foi retirado pelo prefeito. Então, nós, são esses os projetos. Peço a todos que olhem com carinho para nós soltar então a pauta. Eu peço à nossa servidora que faça a leitura da ata. Okay.